Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Vereador André Rezende, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado serve bem, vereador Fred Godoy, vereador Leandro Ribeiro, vereador policial federal Suender e vereador Ederson Lopes. Qual o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, que faça a leitura do texto bíblico.
Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não fechei os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Salmo 94.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Registrando ainda a presença em plenário do vereador Jean Carlos. Passando a palavra à nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, para que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos três dias do mês de agosto de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária híbrida, com alguns vereadores presentes de forma física e outros remota, por meio do uso do aplicativo de videoconferência, sob a presidência do vice-presidente, vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Andréa Rezende, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. À hora determinada, o senhor presidente em exercício solicitou que se fizesse chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 166/2021. De autoria dos vereadores Celiane da SOS e Alex Martins, dispõe sobre a campanha de prevenção a acidentes de trânsito com animais e da outras providências. Não houve escritos para o uso da palavra. Grande expediente. Usaram a palavra Thaís Souza, Domingos Paula de Souza, João da Luz, Jean Carlos, Hamilton Spindler e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária 103/2021, de autoria do vereador José Fernandes, dispõe sobre a implantação do programa de práticas integrativas e complementares no Sistema Municipal de Saúde de Anápolis e menciona outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 102/2021, de autoria do vereador Lisejo José Borges, dispõe sobre a implantação de um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos na rede municipal de ensino. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 111/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, institui o programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico no âmbito do município de Anápolis, retirado de pauta a pedido da autora. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo 102/2021, de autoria dos vereadores Celiane da SOS Jackson Charles, institui a campanha de consumo sustentável e ações de conscientização e preservação do meio ambiente no âmbito do Poder Legislativo. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Usaram a palavra pela ordem. Doutora Trícia Barreto, João da Luz, José Fernandes e Hamilton Spindler. Houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Comunicação. Não houve escritos para a comunicação. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente em exercício, vereador Domingos Paula de Souza, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de agosto em horário regimental. Resposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Mauro Douglas Ribeiro. Encaminho informação sobre solicitação de roçagem e limpeza de terreno baldio da Rua dos Industriários. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminho informação sobre solicitação de roçagem e limpeza de área pública na Avenida S5. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta. Encaminho informações sobre solicitação de roçagem e limpeza de terrenos baldios no bairro Jardim Itália. Resposta ao requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminho informação sobre solicitação de roçagem e limpeza no terreno baldio na rua N29. Requerimento e resposta do policial federal Suender. Encaminho informações sobre solicitação de roçagem e limpeza de terreno baldio na rua 14, Jardim Arco Verde. Resposta ao requerimento da Andréa Rezende. Encaminho informações sobre solicitação de roçagem, limpeza e retirada de entulhos do bairro residencial Boa Esperança. Requerimento do vereador João da Luz. Encaminho informações sobre solicitação de roçagem, limpeza de terreno baldio na rua 1, residencial Morumbi. Requerimento do vereador Ederson Lopes. Solicitação de roçagem, limpeza de terreno baldio na rua Ana Flávia. Resposta do requerimento do vereador José Fernandes. Encaminho informações de solicitação de poda de árvore na rua Leopoldo de Bulhões, setor central. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Solicitação de roçagem e limpeza de terreno baldio na rua 6, Jardim Arco Verde, vereador Hélio Araújo. Requerimento sobre solicitação de roçagem e limpeza de terreno baldio na rua PB42, Parque Brasília, Hélio Araújo. Solicitação de retirada de entulhos na rua Leopoldo de Bulhões, setor central. Requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Informações de solicitação de limpeza na rua 1, setor sul, segunda etapa. Requerimento do Hamilton Espíndola. Roçagem, limpeza e capim na rua NM3 e poda de árvore na Avenida Federal, também do vereador Hamilton Espíndola. Solicitação de roçagem e limpeza na rua Goianápolis, Parque Aristópolis, Alex Martins. Requerimento de solicitação de poda de árvore na rua Geraldina Gomes Guimarães, no Vivian Parque. Requerimento de Luzimar Silva. Encaminho informações sobre solicitação de roçagem e limpeza de lotes em toda extensão do Jardim Primavera. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Registrando a presença em plenário dos vereadores, bancada do Avante, Fred Caixeta e Delcimar Fortunato. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Bom dia a todos vocês. Vamos iniciar o pequeno expediente, até o momento apenas com inscrição do vereador Frederico Godoy, o qual eu convido para fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos. Registrando a presença de forma híbrida na sessão plenária de hoje, do professor Marcos Carvalho, Hélio Araújo e também Celiane da SOS e a correligionária Thaís Souza. Com a palavra, Fred Godoy. Também registrando a presença de modo remoto do vereador Dr. Zé Fernandes.
Bom dia a todos, cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar os demais pares na pessoa do meu amigo Delcimar, ouvintes da Rádio Manchester, internautas do YouTube e população de Anápolis em geral. Presidente, o motivo da minha fala aqui é falar sobre as ações da gente no mês de julho, parabenizar a Prefeitura de Anápolis, prefeito Roberto Nava, pelas as obras que foram entregues. E também agradecer ele pelo ITBI eletrônico, isso vai dar maior agilidade, maior celeridade aos trabalhos dos corretores de imóveis, às imobiliárias de Anápolis e também aos cartórios da cidade de Anápolis. Então, agradecer, prefeito, pela essa nova plataforma que será o ITBI eletrônico, isso vai dar muita agilidade. Também agradecer aqui ao Ian, ao Albenzo, ao Ricardo, pessoas que sempre estão à disposição a nos ajudar. E esse mês de julho trabalharam incansavelmente, tanto para o meu gabinete, como o gabinete para dos demais 22 pares, na execução do serviço. Também, presidente, queria agradecer algumas pessoas, em especial ao seu Jorge Rajar, às bolachas Belmas, alguns amigos que me doaram lápis, borracha, apontadores, e isso foi de grande valia, consegui montar 500 kits escolares. O presidente também recebeu esses cadernos, né, presidente? Também fará essa doação brevemente. Consegui fazer já doações de 300 kits escolares, tanto para o Filóstro, o Lebron, o Novo Paraíso. Hoje estaremos agora às 16 horas no Guanabara, entregando mais esse restante desses kits. Então, agradecer a essas pessoas que nos doaram esses kits. Podem ter certeza que vocês fizeram a felicidade de muitas crianças carentes. Eu mesmo tive a oportunidade de entregar um por um. e vi no olhar dessas crianças a felicidade que é receber um caderno. São todos cadernos de muitas qualidades que a gente recebeu. Então, agradecer essas pessoas que me entregaram. Teremos aí o retorno das aulas. Então, isso vai ajudar muito. Seria só isso, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e abrimos o grande expediente. Também, sem nenhum orador inscrito, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador André Rezende, vereador Fred Cacheta, vereador Hélio Araújo, vereador Delcimar Fortunato, vereador Domingos Paula de Souza, vereadora doutora Trícia Barreto, vereador Edmilson, supermercado Serve Bem, vereador Fred Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, vereador João da Luz, vereador policial federal Suender, vereador professor Marcos, vereadora Celiane da SOS, vereadora Thaís e vereador Ederson Lopes. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador vice-presidente Domingos Paula. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes de passar a deliberação dos projetos em pauta, quero apenas fazer um comunicado aos pares desta casa que a partir de segunda-feira está cancelada a sessão modo remoto. Todos os pares desta casa, graças a Deus, já vacinaram e nós estamos finalizando a nova portaria onde retornaremos os trabalhos presenciais aqui nas sessões ordinárias. Certamente respeitando todas as exigências da vigilância epidemiológica, cada vereador poderá trazer apenas um assessor para o plenário para não termos aglomeração. Infelizmente, ainda fechado para a população devido ao momento pandêmico. Então, segunda-feira, já avisando todos os pares que as sessões híbridas estão, de modo híbrido, estão encerradas, apenas presenciais aqui no plenário. Registrando a presença do vereador João da Luz em plenário e pedindo, solicitando a nossa primeira secretária, a vereadora André Rezende.
Presidente, não, questão de ordem.
Pois não, vereador Jean.
Fazer uma ponderação. Eu, com a devida vênia, acho que nós deveríamos aguardar, que pelo menos eu estou aqui, tudo bem, mas às vezes a gente tem a insegurança, um ou outro, aguardar e deixar a disponibilidade de decisão, que cada um, à medida que se sentir seguro, né, principalmente tomando a segunda dose, eu acho que seria de bom, né, crivo aí, a gente manter-se no híbrido. Aquilo que se sentir seguro, vem, que não. Eu particularmente acho assim, até porque aqui é um local, nós sabemos, abafado, pequeno, e eu creio que seria de bom, né, ainda tom a gente manter o híbrido aí. É apenas um registro aí. A hora que todos tiverem confiança, vacinar duas vezes, eu penso que seria mais oportuno. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. A decisão por presidente. Parte da mesa diretora é pelo um único significado. Todas as pessoas, todos os trabalhadores, inclusive as crianças, estão retornando até a sala de aula. Então não há motivo para que os vereadores tenham a segunda opção. Se o vereador tem uma segunda opção, a população também deveria ter. Então, nós estamos querendo fazer o que a população está fazendo. Ou seja, se a população, o trabalhador, não tem opção de ficar em casa, eu acho que nós temos que dar o exemplo de vir presencialmente na sessão. Porque não justifica o trabalhador ter que sair da sua casa e deslocar ao seu trabalho, e nós temos essa opção de ficar de modo remoto. Eu acho que nós temos que ser exemplo e, graças a Deus, todos vacinados. Então, não há motivo para que a gente mantenha o modo remoto. Eu passo a palavra à liderança do PSL, ao vereador policial federal Suender.
Presidente, eu concordo com o Jean, no sentido de que aqui nesse espaço, ele há uma aglomeração muito grande. Eu tenho 30 centímetros aqui do par aqui. Então, a gente, se mesmo que queira voltar, retornar, eu acho justa a sua ponderação, tem que tomar medidas essenciais para proteção. Nós temos aqui, em fevereiro, onde eu adquiri a Covid, acredito que todos foram aqui, foram 5 vereadores na mesma semana. Então, nós estamos aí caminhando para uma variante Delta, nós estamos caminhando também com uma situação complexa a isso. Eu concordo com você que a gente tem que estar junto com a população, mas também a gente tem que ajudar a população, né? E aqui há um formato de uma maneira, né, de trabalhar as medidas protocolares com barreiras sanitárias, enfim, aquelas barreiras de acrílico, enfim. Nós temos que dar exemplo, estar junto, mas também temos que tomar cuidado porque somos seres humanos, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E aqui na sessão, ela é, nesse espaço aqui, ela torna-se um ato aglomeratório muito grande, né? Agora não está vendo porque tem pessoas fazendo remoto. Eu estou presencial, mas também eu posso fazer remoto, enfim. Então a gente tem que tomar um cuidado, ver se realmente tem esse espaço aqui, né, se isso aqui atende às questões protocolares, para tomar uma decisão, porque já está bem claro que só uma dose não está imunizado, né? Só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Policial Federal Suender. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Eu concordo plenamente com a decisão da mesa diretora, até mesmo porque os vereadores aqui são todos acima de 30 anos e o último a vacinar, se eu não me engano, foi a vereadora Andréia. E eu acredito na vacina. Então, por isso que eu acho que é importante agora, a partir de semana que vem, retornar de forma presencial todos os vereadores aqui, igual todo cidadão que está vacinando, está trabalhando na sua empresa, os alunos vão retornar, a maioria, às suas escolas. Então, nós precisamos de dar exemplo. E uma forma de dar exemplo é todos os vereadores participar da sessão de forma presencial. Apesar que a maioria dos vereadores já está vindo. Sempre está dando uma média de 20, 19, 18. Praticamente toda sessão, os vereadores estão praticamente todos aqui. Eu acho que a gente poderia fazer, aquele vereador que acha que não há necessidade de trazer o seu assessor, que não traga. Porque a Câmara, ela tem a estrutura dela aqui, de reportagem, de foto, de tudo. Então, assim, nesse momento, não há muita necessidade do assessor estar presente aqui na sessão. É uma sugestão. Se o vereador quiser trazer, é claro que ele tem todo o direito de trazer um. Eu mesmo não trago. Deu de conta, começou, pode ver que do meu gabinete não vem ninguém. O pessoal fica trabalhando lá em cima. E eu concordo plenamente com a volta a partir de segunda-feira, de todos os vereadores. Apesar, vereador Delcimar, igual falei, a maioria dos vereadores praticamente estão todos aqui na sessão.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, pela liderança do Republicanos, vereadora Cleide Lário, e justificando a ausência do vereador correligionário da Cleide, pastor Reamilton Espíndola, sua ausência porque seu pai, infelizmente, faleceu esta madrugada. Nossos sentimentos ao vereador Reamilton Espíndola, a toda a família, que Deus conforte o coração de toda a família. Com a palavra, Cleide Lário.
Senhor presidente, eu concordo sim com o retorno. Nós estamos vendo aí um retorno da economia, todos os trabalhadores estão aí levantando cedo, pegando ônibus, indo trabalhar. Nós estamos vendo aí o retorno das aulas. Então, ou seja, não justifica nós, como eleitos pelo povo, que somos os representantes, não dar esse exemplo. Então, concordo sim, é uma decisão acertada. Lógico, devemos sim obedecer a todos os critérios, mas temos sim que retornar. Temos que dar esse exemplo para a população. E todos nós já estamos vacinados aí com a primeira dose, tem uns que já estão com a segunda dose, ambos já estão voltando. Então, não há o porquê ficar mais de forma remota. De novo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Na sequência, pela liderança do Avante, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. É só para concretizar o que a decisão da mesa, as palavras do nosso vice-presidente, a palavra da nossa amiga Cleide Lário, realmente uma forma assertiva, né? Isso que já estamos trabalhando, recebendo pessoas no nosso gabinete, então não há necessidade de não ter a forma presencial aqui na Câmara. Então, uma forma assertiva, sabemos que as discussões dos projetos, quando há a presença maciça dos vereadores, é uma discussão mais acalorada, que realmente traz mais resultados positivos para não só para a cidade de Anápolis, mas para nós também. Então, forma assertiva, concordo também com o retorno. Vamos dar um exemplo aí, que tem toda a sociedade também, já está dando um exemplo para nós. Voltando ao trabalho. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu queria falar o seguinte. As discussões, elas ficam prejudicadas. Com certeza, quando você está no modo híbrido e você está aqui presencial, quando você deixa de olhar olho no olho, você prejudica a discussão. E aqui os momentos são intensos, a gente precisa sim avançar para poder dar resolutividade em alguns problemas. Mas o vereador Suender tem toda a razão. Nós não podemos, de forma alguma, abrir mão das medidas de segurança. Nós temos sim que melhorá-las. E eu tenho certeza que, mesmo tendo vacinado, eu acredito na vacina também, vereador Domingos, mesmo tendo vacinado, a gente sabe que essa variante Delta está alcançando pessoas aí, pessoas que a gente nem imaginava que esse vírus Covid podia alcançar, né? Pessoas novas, pessoas com potencial físico, né? Relevante. Então, eu acho que nós temos que voltar ao trabalho, sim, de forma presencial, mas nós temos que manter as medidas de segurança e melhorá-las, se possível, fazer alguma forma de proteção. A gente vê que nos bancos, em várias repartições públicas, você tem lá uma forma de proteção, de isolamento. Eu acho que se for possível fazer isso, seria bom para resguardar a vida dos vereadores e das pessoas que frequentam o plenário. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 102/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, dispõe sobre a implantação de um projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos da rede municipal de ensino.
Projeto de Lei Ordinária 102/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 102/2021, de autoria do vereador Lisier José Borges, está aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 108/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação da Semana Municipal de Conscientização dos Direitos do Consumidor, a ser comemorado anualmente na semana de 15 de março no âmbito do município de Anápolis, inserindo no calendário municipal para medidas pertinentes. Comissões de Constituição e Justiça, Consumidor, Indústria e Comércio, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 108/2021, de autoria da vereadora Andréa Rezende, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a autora.
A lei, ela visa para que a gente possa regulamentar os costumes e identificar o que a sociedade precisa. Durante a pandemia, nós já vínhamos de um processo de endividamento das pessoas. Com a pandemia, esse processo se agravou, obviamente, pela perca dos empregos, as dificuldades das empresas, e nós precisamos de medidas de conscientização aos consumidores e às empresas também. Muitos consumidores fazem de forma descontrolada e não sabem como se organizar. Esse projeto, ele visa a conscientização dos consumidores, mas também a conscientização das empresas, no modo que elas ofertam as suas propagandas e ao modo que elas vendem para os consumidores. Acredito que seja importante na cidade de Anápolis a gente instituir uma cultura de consumidor consciente. Eu estive visitando o diretor do PROCON, Dr. Wilson, me recebeu muito bem, acolheu a ideia de forma positiva, inclusive propôs ações para que a gente pudesse divulgar esse projeto e essas ações. Faremos após a aprovação do projeto. E eu peço, senhores, apoio para a aprovação do mesmo.
Obrigado, vereador André Rezende. Projeto ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Delcimar Fortunato.
no sentido de parabenizar a nobre colega pela iniciativa do projeto, um projeto muito inteligente, viu, vereador André Rezende? Pode contar com o meu apoio, né? Estou junto com Vossa Excelência nesse projeto aí, viu?
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu não poderia, de forma alguma, deixar de enaltecer e parabenizar a iniciativa da vereadora Andréia, até porque é uma comissão que eu simpatizo muito, que é a Comissão do Direito do Consumidor. E eu, por dois mandatos, por duas legislaturas, eu consegui a honra e o respeito dos vereadores para estar representando a Comissão do Direito do Consumidor. E a vereadora traz um projeto interessante, de nós termos uma semana, né, para poder conscientizar, instituir um programa de conscientização para as pessoas saberem os seus direitos com relação ao consumo. Vários cidadãos eles utilizam serviços no comércio, na indústria, e às vezes eles são lesados, são prejudicados, e não têm uma consciência desse prejuízo. E esse projeto da vereadora é justamente isso, a gente tem um momento de estar mostrando, ensinando e mostrando para as pessoas a possibilidade de não levar prejuízos em uma transação comercial. Então, quero parabenizar a iniciativa e antecipo o voto para Vossa Excelência, vereador Andréia.
Obrigado, vereador João da Luz. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de Lei Ordinária 78/2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Passo a palavra à nossa segunda secretária, vereadora Cleide Hilário, para a vereadora Andréia, ainda a palavra, vai fazer a leitura das moções, indicações e requerimentos.
Moção de pesar. A mesa diretora da Câmara Municipal de Anápolis vem respeitosamente submeter ao plenário a seguinte moção de pesar. A Câmara Municipal vem encaminhar moção de pesar à família do pastor Cordão Espíndola de Ataíde pelo seu falecimento na manhã da presente data, 4/8/2021. O mesmo era pai do nobre vereador Reamildo Espíndola. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando em caráter de urgência poda de árvores da rua Cuiabá, bairro Bom Sucesso. Requer em caráter de urgência realização de tapa-buraco na rua PP14, Parque dos Pirineus. Requer ao CMTT instalação de redutor de velocidade na Avenida São Francisco, que antecede o encontro com a Avenida Juscelino Kubitschek, bairro Jundiaí. Requer seja realizada limpeza na área pública na rua L20, loteamento Novo Jundiaí. Requer seja realizada poda de árvore na rua Barão do Rio Branco, encontro com a Avenida Brasil. Requer instalação de faixas de pedestre na rua Vaiá de Rana, Cidade de Jardim, 235. Requer seja feita pavimentação na rua F, lote 2, casa 2, chácara Boa Vista, Branápolis. Requer poda de árvore na avenida 2, bairro Antônio Fernandes. Requer ser instalada rede de esgoto na rua Dona Sônia, quadra 3, lote 19, bairro Jardim Ana Paula. Requer que seja construída calçada no passeio da via na rua 120, bairro Vila Formosa, terceira etapa. Instalação de uma tampa de bueira na rua Ana Pereira Guimarães, quadra 24, lote 16, bairro Freustaco. Requer instalação de quebra-molas na rua JM 20, bairro Jamil Miguel. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato. Requer ao CMTT solicitação de troca de lâmpadas do poste na rua PB48, Parque Brasília. Troca de iluminação do poste na rua PB14, bairro Parque dos Pirineus. Troca de iluminação do poste na Avenida dos Pirineus, Parque dos Pirineus. Requer serviço de tapa-buraco na Rua do Governo, bairro Jardim Calias. Serviços de patrulhamento, cascalhamento no setor Chácaras Vila Rica e Anápolis. Serviço de troca de iluminação no poste na Rua Cremilda, bairro Jardim Santa Cecília. Solicitando roçagem manual e capinagem de vegetação em todo o Parque Brasília. Solicitando patrulhamento e cascalhamento na Vila São Vicente, Anápolis. E solicitando nova sinalização horizontal na Rua Holanda, Centro, Anápolis, Goiás. Requerimento da vereadora Trícia Barreto. Requer à Secretaria Municipal de Saúde manutenção corretiva do forro de recepção e consultório médico na Unidade de Saúde Jardim Alvorada. Solicitando dentista na Unidade Básica de Saúde do Jardim Alvorada. Solicitando técnico de enfermagem na Unidade Básica do Jardim Alvorada. Solicitando que a unidade do setor Munir Caliço passe a atender até às 22 horas, solicitando um técnico de enfermagem na unidade básica de saúde do Munir Caliço, solicitando ambulância para a unidade básica do Munir Caliço, solicitando enfermeiro na unidade básica do Munir Caliço, solicitando médico clínico geral na unidade do Munir Caliço, solicitando manutenção corretiva no sistema de esgoto, cadeira de rodas no banheiro masculino da Unidade Básica de Saúde Vila João Luiz de Oliveira. Solicitando médico clínico geral na Unidade Básica de Saúde João Luiz de Oliveira. Solicitando enfermeiro na Unidade Básica de Saúde da Vila João Luiz de Oliveira. Solicitando corte e remoção de árvore na rua JM, setor sul Jamil Miguel. Solicitando recolhimento de entulho na Avenida Arquimedes Rosa, Baixo São Carlos. Solicitando instalação de ponto de ônibus na rua José, na Vila Santa Maria de Nazaré. Solicitando fechamento e retorno da Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, na altura da Avenida Perimetral Leste, reestruturação e inclusão de bairros Anápolis City. Solicitando manutenção da pracinha na rua 3, Jardim JK, Nova Capital. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua S2, Anápolis City, terceira etapa. Solicitando elevação de calçada e construção de corrimão nos dois lados da ponte no Rio das Antas, que divide o bairro São Carlos com Santa Maria. Solicitando troca de lâmpadas do poste localizado na rua 3, JK, setor oeste. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Áurea Crispim, Santa Maria de Nazaré. Tapa-buraco na rua Plácido Campos, Jardim Suíço. Solicitando corrimão na ponte sobre o córrego Góis, que divide as vilas São José e João Luiz de Oliveira. Solicitando retirada de entulho, que se encontra na rua 1º de Maio, Centro. Solicitando serviço de tapa-buraco na rua Araguaia, em frente, quadra 4, bairro São Carlos. Solicitando a correta sinalização da rua 1, residencial Dom Felipe. Solicitando ao secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, a presença da carreata da mamografia na cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requer ao CMTT solicitação de recapeamento da travessa Jonas Duarte, quadra 3, Vila Mariana. Também ao CMTT, implantação de faixa de pedestre na Avenida Senador Ramos, Caiado, 576, bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requer ao CMTT a efetivação de reparos na iluminação pública, troca de lâmpadas nos postes na rua Ângelo Teles, Santa Maria de Nazaré. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Requerimentos, moções e indicações lidos, em discussão. Discutindo? Em votação, votação simbólica, contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequência, passo a palavra à liderança do PSB e também pela liderança do Executivo. Ao vereador Jackson Charles, solicito que registre o tempo das duas lideranças para que ele faça uso da palavra.
Obrigado, presidente Leandro. Primeiramente, Leandro, eu quero aqui, vereador Leandro, dar a minha opinião e me honrar aí com Vossa Excelência com a tomada de decisão do retorno normal das sessões. Penso que o Poder Executivo está na hora de dar o seu exemplo. Eu, particularmente, fui acometido duas vezes pela Covid-19 e posso dizer, não foi aqui nessa Casa de Leis que eu fui contaminado devido à forma, à condução, o zelo que está aqui tendo feito. Então eu penso que chegou a hora de nós, inclusive, darmos o exemplo e retomarmos a vida normalmente com os cuidados que estão sendo tomados. Então tem meu total apoio na sua decisão. Eu quero aqui, vereador Leandro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras e população anapolina, eu quero fazer um breve relato sobre os investimentos feitos nos últimos 6 meses na educação em Anápolis. Eu quero falar aqui dos investimentos na ordem de R$2.500.000 que foram liberados em dois recursos, R$1.916.000 do PAFIE para investimentos nas unidades escolares. Mais de R$3.000.000 foram investidos e disponibilizados para construções e reformas. Mais de R$1.200.000 foi investido para a estruturação de 5 estúdios que viabilizassem as aulas online na rede pública municipal. Uma bagatela na ordem de R$6.000.000 com os olhos de amor pela educação investidos pela administração municipal, que é comandada hoje por um professor Roberto Naves. Somente nesse mês de julho, presidente, foram inaugurados a quadra esportiva da Escola Municipal Belisária Correia, a quadra esportiva da Escola Municipal Lindolfo Pereira, na Vila Harmonia, a quadra esportiva da Escola Municipal João Bezzi, no bairro Boa Vista, a quadra poliesportiva na Escola Pastor Miguel Moreira, no bairro Itabanati,
inauguração do CEMEI Haroldo Antônio de Souza na Vila São Vicente, a chamada Igrejinha, a entrega e reforma da escola municipal, um sonho dos professores e alunos da escola Rosdevi Ribeiro de Paiva, no Jardim Gonçalves. Eu quero aqui, antes de dar sequência da minha fala, eu quero aqui cumprimentar o sindicato da centralizada do município de Anápolis. Servidores da centralizada trabalharam, estão trabalhando durante toda esta pandemia, dando a sua contribuição e, acima de tudo, vale ressaltar, sem serem inclusos nas prioridades de vacinação. Servidores da centralizada e das outras secretarias têm dado a resposta e a sua contribuição para a sociedade anapolina. Mas eu quero aqui hoje, presidente, fazer uma colocação que, no meu ponto de vista, na condição de líder do Executivo Municipal e também como vereador do PSB e representando o PSB nessa Casa de Leis nessa manhã, eu quero falar da incoerência, da falta do que fazer, da ingratidão da direção sindical dos professores da cidade de Anápolis. Essa presidente desse sindicato, professor, ela não deve ter nada para fazer. Ela está precisando procurar o que fazer, ao invés de atrapalhar a normalidade da vida da cidade. Os professores, alunos da rede pública estadual já retornaram às aulas. Os professores e alunos da rede privada estão normalizando as suas aulas. Os professores da rede pública municipal, todos, sem exceção, a não ser aqueles que não quiseram, já vacinaram a primeira dose da vacina lá em maio. Isso quer dizer que uma grande parte dos professores também já vacinaram a segunda dose. Mas eu quero aqui fazer a minha menção e, diante de várias conversas que eu tive com alguns professores, eu quero aqui retirar os professores dessa discussão que, no meu ponto de vista, nada contribui para a cidade de Anápolis, capitaneada pela direção do sindicato SIMPMA, Sindicato dos Professores Municipais. A maioria dos professores querem o retorno das aulas. Isso não passa de uma atitude politiqueira, irresponsável, que todos aqui sabem da minha posição, das minhas críticas, das formas operantes da direção deste sindicato. Do mesmo modo que eu quero cumprimentar o engrandecimento dos outros líderes sindicais do município de Anápolis. Para o senhor ter uma ideia, presidente, Anápolis foi a primeira cidade a vacinar os professores no estado de Goiás. Mais de 6 milhões de reais foram investidos na educação. Todas as escolas estão preparadas com EPIs para distanciamento social necessário dos alunos. As escolas particulares estão todas com aulas presenciais há mais de um ano. A rede estadual está funcionando e já voltou às aulas normalmente. Nenhum segmento econômico está paralisado. Vai no comércio da cidade e você vê os comerciários trabalhando sem serem inclusos no sistema de prioridade. É preciso ter responsabilidade e respeito antes de tomar decisões que em nada contribuem com a cidade. Nós temos problemas estruturais em algumas escolas? Não, nós não temos, nós sempre tivemos. Porém, isso não serve ser e não pode ser permitido que seja utilizado como cabo para questionamento de um sindicato incompetente, inoperante, que não tem nenhuma pauta positiva para socorrer as necessidades da rede pública municipal de ensino, que não abre diálogo com ninguém, ou melhor, inviabiliza o diálogo com todo mundo. Eu tenho mais o tempo, né, professor? O que ocorre mais importante é que o retorno às aulas marcados para o dia 10 de agosto, ele será retomado, mas de forma híbrida. Aquele pai que não quiser encaminhar o aluno, ele não precisa encaminhar. O que nós não podemos é fazer com que o prejuízo que já foi tido por esses alunos durante todo esse período perdure. Chegou o momento de nós enfrentarmos esse problema, tomando como base que 100% dos professores já estão vacinados com a primeira dose. E vou dizer outro detalhe. Hoje está vacinando pessoas com 30 anos de idade. Eu diria para o senhor que nós não temos aí cerca de 10 a 15% dos professores que tenham menos de 30 anos de idade. Na rede pública municipal, eu estou dizendo. Então você observa que essa iniciativa tomada pelo sindicato é uma iniciativa inescrupulosa, irresponsável, que só tem o objetivo de tumultuar o andamento das coisas na cidade de Anápolis. Oh, aliás, que é perfil da presidente do sindicato.
Vereador Jacques, só para corroborar, qual que é a iniciativa do sindicato?
O sindicato está querendo fazer greve porque ele não quer o reinício das aulas no dia 10, enquanto todos os professores não vacinarem a segunda dose. A segunda dose está marcada para o dia 9, presidente. Por uma questão técnica, as aulas estão marcadas para o dia 10. Ou seja, um dia, por conta de um dia, há necessidade de se fazer uma greve? Contando que todos os professores já estão vacinados a primeira dose e muitos professores já se vacinaram também a segunda dose? Você observa a incoerência e a falta de respeito não é só com a administração municipal, não. É com os pais dos alunos, é com os alunos, é com o compromisso da educação em Anápolis. Ademais, eu repito, as aulas serão retomadas no dia 10, porém, de forma híbrida. O município preparou para isso. O município deu condições para isso. O pai que não quiser encaminhar o aluno, por opção pessoal, não precisa encaminhar, ele terá a aula híbrida. E tomando como base que nós temos que caminhar para não prejudicar o ensino, a rede estadual já retornou às aulas, a rede privada já não retornou aulas. Por que nós também não retornarmos às aulas, tomando os cuidados necessários, utilizando os EPIs necessários? Portanto, eu queria ter registrado aqui a indignação, não só do Poder Executivo Municipal, mas também do vereador Jackson. E eu acredito que essa indignação não é somente minha. Talvez nesse momento, vários pais estão a perguntar, que atitude mais tola desse sindicato? Que atitude mais irresponsável? Que atitude sem falta de nenhum compromisso com a educação em Anápolis? É esta a proposta que o sindicato tem para a educação em Anápolis? É esse o projeto que essa presidente desse sindicato tem para oferecer para a educação, Anapolina? Eu diria que sim, porque ela não tem projeto, ela nunca teve projeto e ela jamais terá projeto. E ela demonstra aí, com a sua falta de liderança, tentar tumultuar o sistema e tentar prejudicar a educação dos alunos e prejudicar o andamento da retomada da educação, retomada econômica no município de Anápolis. Então eu queria deixar aqui registrado a minha indignação, a indignação do Poder Público Municipal, mas com a certeza. E aí eu quero aqui ressaltar mais uma vez. Esse meu discurso, ele é voltado diretamente à direção do sindicato e não aos professores de Anápolis. Porque eu tenho observado nas conversas que os professores, na verdade, não aprovam a atitude do sindicato. Os professores querem a retomada das aulas. Os professores estão ansiosos para dar continuidade ao seu trabalho, porque eu vejo que os professores, diferente do sindicato, têm compromisso com a educação em Anápolis. Portanto, eu quero deixar registrado aqui essas minhas palavras e pedir aos professores de Anápolis que não dê ouvidos a essa tomada de decisão capitaneada pelo Sindicato dos Professores. Que o prefeito Roberto Naves está atento e dará todas as condições necessárias, a exemplo do que já está dando, para que os professores e os alunos tenham a garantia de uma aula segura e a garantia de terem a sua saúde protegida com os EPIs e com todas as atitudes e ações necessárias para evitar a contaminação, tomando como base já o grande número de professores que já vacinaram a primeira dose, aliás, todos os professores, só não vacinaram aqueles professores que não quiseram por opção própria e que uma grande parte dos professores também já vacinaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Portanto, conclamarei aí para que os professores estejam dia 10 na sala de aulas acompanhando, recebendo os alunos, para que nós possamos aí resgatar esse enorme prejuízo para a educação anapolina causada por essa maldita doença chamada Covid-19. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já passando a palavra ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, eu gostaria de repercutir aqui, hoje é o dia do padre, não poderíamos deixar de registrar aí nossos cumprimentos a essa sublime profissão dos sacerdotes, em especial os sacerdotes de Anápolis, e eu aqui quero direcionar em nome do bispo Frei Dom João Vitor, bispo auxiliar Dom Dilmo, também a um amigo que não está mais aqui na diocese, ao padre Joaquim Magalhães Pinto Filho, que por 27 anos esteve à frente do Santuário de Santo Antônio. Cumprimentar o padre Fábio Barbosa, atual reitor do Santuário, padre Fábio Loureiro, padre Cleito, que também é gestor da Santa Casa Misericórdia, padre Leonardo, Nossa Senhora Aparecida. Em nome deles, todos os padres que compõem aí a diocese de Anápolis, pelo dia do padre hoje, 4 de agosto, em respeito ao compromisso a essa sublime profissão, essa sublime sacerdócio, né, na verdade, e a importante tarefa que eles contribuem para a evangelização no município de Anápolis, que é uma cidade cristã e que certamente reconhece o trabalho aí da classe dos padres e, sobretudo, da diocese de Anápolis. Então, meus cumprimentos a todos eles em nome desses que aqui declinei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também cumprimentar todos os padres na pessoa do padre Bruno do distrito de Interlândia, né, que continuem rezando por nós. Registrando ainda em tempo a presença na sessão de modo remoto do vereador Lisê José Borges e vereador Wederson Lopes. Espaço das comunicações ainda em aberto. Com a palavra o vereador Edmilson do supermercado Serve Bem.
Senhor presidente, bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais. Hoje é um dia muito triste, perdemos nosso amigo Curiolando, que muita gente aqui conhece. Era um grande guerreiro, um grande líder, amante do futebol também, né? O nosso amigo Domingos de Paula conhece muito bem. É um dia muito triste, eu que dá meus pêsames para o rei Hamilton, viu? Que Deus conforte o coração dele, da família dele e... Que Deus abençoe nós todos aqui, que não aconteça mais coisas ruins. Que, graças a Deus, Deus tenha assim, nos abençoando muito, que nós não estamos pegando mais essa doença horrível. E dar os parabéns também ao padre Cândido. Falar para o Jax. Hein, Jax, os professores não pararam, né? Nós temos que observar isso também. Nós temos que dar graças a Deus e apoiar esses professores, que eles não pararam hora nenhuma, né? Nem férias direito teve, que eu conheço muito, muitas visitas em algumas escolas municipais, principalmente, e tenho acompanhado bastante, principalmente na minha região, ali pro lado do Polo Centro, Vila São Joaquim, Paraíso, e agradecer Geraldo Lino, viu, que tem dado uma atenção muito grande para a gente, e demais devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, Edmilson, do Supermercado Serve Bem. Na sequência, vereador vice-presidente do Mix Paulo.
Obrigado, presidente. Vereador Edmilson falou muito bem, os professores não pararam. Quem quer parar é o sindicato, né? E aqui os professores, os profissionais da educação têm o respeito dessa casa, têm o respeito dos 23 vereadores, têm o respeito dos pais, dos alunos, mas aqui o que a gente não concorda é com a forma que o sindicato quer tratar esse momento. Então, somos contra a paralisação por parte do sindicato. Os professores, o vereador Jacques, o vereador Edmilson, falou muito bem, não pararam. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Obrigado, na sequência, presidente. Vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu concordo com a fala do novo vereador Jackson Charles. Eu sou a favor também do retorno às aulas, até mesmo porque foi tomado todas as medidas. A Secretaria de Educação, né, fez um investimento aí vultuoso, e a secretária Elisânia, que é uma secretária exemplar, tem trabalhado desde janeiro planejando o retorno das aulas. E eu acho que o momento é oportuno para as aulas voltarem, né? Como o vereador Jackson disse, todos professores já foram vacinados, a segunda dose no dia 9, o retorno é dia 10, então eu concordo plenamente. E mais, esta casa nunca parou, os gabinetes sempre funcionando, o comércio está aí de portas abertas, e tem muitos pais que reclamam para a gente aí nas andanças, cidade afora. Ô vereador, as aulas vão começar que dia? Eu preciso que o meu filho esteja na sala de aula. Aqui em casa ele não rende, ele fica envolvido, às vezes tá assistindo aula, ele dá uma fugidinha, vai ver Instagram, vai jogar. Eu preciso que as aulas voltem. E outra coisa, não tem faca no pescoço, né? Que nem o vereador Jacques disse, vai ficar a critério dos pais, né, conduzir as crianças, né, se eles querem ou não. Então, é isso aí, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Só utilizando o espaço das comunicações para deixar nosso pesar pelo passamento aí do pai do nosso nobre amigo e vereador, pastor Hamilton Espíndola. Eu estive com ele a todo tempo com essa doença do pai dele, e realmente ele foi um filho exemplar, um filho que esteve ao lado do pai, deixou a sua atividade laboral, deixou as questões até familiares para poder cuidar do pai. Infelizmente, na data de hoje, veio a falecer. E também concordar também com as palavras do nosso novo vereador Jackson Charles, falou muito bem. Muitos pais, e eu quero reiterar que, na maioria das vezes, as mães estavam aguardando ansiosamente o retorno dessas aulas para voltarem à sua atividade laboral. Deixaram a sua atividade laboral para poder ficar com os filhos. Ou seja, afetou diretamente na questão socioeconômica da família. Então, esse retorno das aulas trará uma segurança maior, que as mães poderão ir para os seus trabalhos e trazer mais renda para as suas casas. Então, concordo com as palavras do nosso líder do Executivo aqui na casa, Jackson Charles. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Eu, da minha parte, apenas registrar a minha ausência na sessão ordinária de ontem, que foi bem conduzida pelo vice-presidente vereador Domingos Paula. Estava representando a Câmara Municipal ali na inauguração de uma nova... de uma ampliação da estação de tratamento de água potável no município de Anápolis, a ETA. Ela passa de 860 mil litros por segundo para 1.100 litros por segundo, ou seja, aumentou em 240 mil litros a cada segundo o tratamento da água para a nossa população. Investimento de mais de 14 milhões e 200 mil reais. E eu quero ressaltar que lá atrás, na legislatura passada, nós estávamos aqui aprovando o contrato de programa com a Saneago, onde traria oportunidade para que a Saneago fizesse a captação de recursos para fazer essas
benfeitorias aqui no município de Anápolis, vereador Edmilson, Delcimar e o Fred, que não estava aqui na outra legislatura. Nós sabemos que a nossa população sofre muito com a falta de água nesse período de estiagem. E nós estamos vendo que esse ano é um ano atípico, ou seja, a estiagem vai ser muito prolongada. Ou seja, a água, cada dia que passa, ela está mais escassa. Hoje, estava vendo os jornais, em Goiânia, o rio Meia Ponte já está abaixo do nível, inclusive no nível crítico, e a estiagem, a seca está apenas começando. Então, quero ressaltar o trabalho da Câmara Municipal, que naquele momento foi muito criticada por estar aprovando o contrato de programa da Saneago, mas nós tínhamos a informação e a confiança no prefeito Roberto Naves e no governador Ronaldo Caiado, que esses investimentos dos recursos tirados aqui da cidade de Anápolis seriam retornados para a cidade de Anápolis como investimento. Ou seja, a cidade de Anápolis traz uma receita para a Saneago de mais de 12 milhões de reais mês. E esses investimentos, há muitos e muitos anos, não eram retornados para a cidade como forma de investimento. Então, ontem tive a oportunidade de presenciar a inauguração dessa extensão de tratamento da água, da ETA, e, ao mesmo tempo, fico feliz porque nós também aprovamos aqui a agência reguladora que fiscaliza a Saneago. No passado, nós não tínhamos isso, vereador Domingos Paulo. Inclusive, ela tem como presidente, diretor, um servidor efetivo de carreira, competentíssimo, que é o Robson Torres. Uma pessoa que já passou por vários órgãos da prefeitura, mostrando a sua competência, que hoje é o diretor-presidente da agência reguladora que fiscaliza a Saneago. Então, quero cumprimentar o governador Ronaldo Caiado por fazer, então, hábil tempo, essa ampliação de 240 mil litros por segundo a mais, dentro do período que nós iremos enfrentar agora estiagem, vai amenizar o problema. Né? Falar que vai faltar ou que não vai faltar água não depende de nós, depende de Deus, da chuva, mas já ameniza o problema. E cumprimentar os vereadores que aqui estiveram e o prefeito Roberto Naves por ter confiado essa tarefa à Câmara Municipal, e a Câmara Municipal aprovou confiando na palavra do prefeito Roberto e no governador Ronaldo Caiado. Então hoje nós temos 240 mil litros por segundo a mais para serem colocados nas torneiras da nossa população. Espero que realmente seja amenizada a falta de água no período de estiagem na cidade de Anápolis. Sem mais para o momento, sobre proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Ainda em tempo, o vereador Jackson Chaves, me perdoe não te escutar, Jackson.
Pedro Leandro, na verdade eu quero só cumprimentar a sua fala nas comunicações e ratificar aqui, relembrar aqui, que primeiro que você foi feliz nas suas palavras, primeiro que o prefeito Roberto Naves foi muito feliz na escolha do diretor da agência reguladora, que o Robson, além de ser um servidor público de carreira, é extremamente competente para o cargo ao qual ele foi designado enquanto diretor da agência reguladora. Mas é importante frisar que essa agência reguladora, ela só está existindo graças a essa casa legislativa que colocou a emenda no projeto exigindo a implantação da agência reguladora municipal para que nós pudéssemos apoiar o projeto, e o prefeito Roberto Naves entendeu plenamente e conseguiu fazer com que isso chegasse adiante para a assinatura do contrato. Então, essa casa legislativa, os vereadores dessa casa tiveram um papel importantíssimo nesse contexto, porque o problema de água de Anápolis não iniciou com o governo Ronaldo Caiado, não iniciou com o governo Roberto Naves, e assim por diante, também de outros governos que passaram. É um problema recorrente e que precisava de tomar atitudes, a exemplo dessa que foram tomadas, tanto pelo Executivo Municipal, quanto por essa Casa Legislativa. Claro que a solução, ela virá de acordo com os investimentos que estão chegando, a exemplo do investimento que o senhor nos representou ontem. Isso ontem foi fruto do trabalho dessa Casa Legislativa e do Poder Executivo, com a coragem de enfrentar o contraditório que torce pelo quanto pior, melhor para a cidade, mas nós tivemos a coragem ou honradez de assumir isso, assinar esse contrato, porque nós entendemos que esta é a solução a médio e longo prazo para a solução de abastecimento de água, tratamento de esgoto na cidade de Anápolis. Então, muito obrigado e agradeço o senhor pela representar essa Casa Legislativa no evento. Obrigado.
É verdade, vereador Jackson, bem lembrado, isso mostra que esta Casa de Leis, nós não temos medo dos desafios. Se é para melhorar a vida da nossa população anapolina, melhorar a cidade de Anápolis, nós estamos aqui de pé e a ordem pronto para somar junto com o Executivo, junto com o Governo do Estado. Alguma... Jean, pediu? Não? Então, sem mais para o momento, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos e um excelente restante de semana. Fiquem todos com Deus e até segunda, se Deus quiser.
Com Deus, presidente. Obrigado.